Bem-vindo ao Quase Interessante, um podcast com fatos, curiosidades e até piadas quase interessantes. A gente está nas redes sociais como @quasepodcast no Twitter e @quaseinteressante no Instagram. Estamos começando a postar conteúdo lá, então vai lá, não deixa de seguir. O meu nome é Rafa Maciel e comigo está aqui a Quase Interessante, Fran, tudo?
Tudo! Aqui é a Fran, né? Sou uma quase Masterchef, né? Esses tempos fiz uma mistureba quando era desde criança, né, Rafael?
Outra?
Fiz uma mistureba, peguei água da leiteira, botei Nescau, um pouquinho de limão e dei pro meu irmão, que era criança, tomar. Ele gostou! Quer dizer, ele me culpa até hoje pela dor de barriga que deu nele depois, mas é um experimento, né?
É um experimento. Aí que tu começou a se interessar por engenharia de alimentos.
Exatamente, e por ser cientista, porque tudo é empírico, deixar bem claro que, né, as coisas são empíricas, a gente tem que fazer experimentos e precisamos ter as cobaias, né? Não digo cobaias, nesse caso colaboradores que testem nossas teorias.
Também conhecidos como ratinhos.
Ou irmãos mais novos.
Irmãos mais novos, tá bom. Ai, 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 dona Fran. Bom, a gente se lançou aí no mundo, né, e os feedbacks estão positivos do nosso podcast, então estamos bem felizes com isso. Então, obrigado, inclusive, quem comentou e, claro, não deixa de mandar um e-mail pra gente, até se tiver alguma informação interessante, alguma coisa assim que tu queira comentar com a gente. podcast@quaseinteressante.com.br é o endereço que tu quer mandar o teu negocinho, tá bom? Fran, vamos começar contigo hoje?
Vamos, então, a minha informação quase interessante é que dá para fazer um órgão num chip. Um chip.
Um órgão num chip.
Isso, a gente chama de órgão ou na chip.
Tá, vai lá. Seria tipo um... Não é tipo implementar um chip no, ao invés do meu órgão?
Não, não. Isso é a ideia, talvez no futuro, não, é tu fazer um mini órgão para te poder estudar como que funcionaria, por exemplo, um medicamento para o coração. Como que seria? Aí tu faz um órgão que mimetize um coração, que imite um coração, e aí tu testa os órgãos. Testa os órgãos, não, desculpa, testa o fármaco, né? Uhum. Testa os órgãos. Bom, enfim. É, porque a ideia é o seguinte, tá? Um dos primeiros que se lançou assim foi o pulmão, num chip que foi feito na Universidade de Harvard, por um grupo, né, que tem lá, e eles fizeram esse pulmão, claro, ele não fica na forma do órgão, tá, na forma do pulmão e tal, mas eles colocaram as mesmas células que tem presente nos nossos pulmões, né, fizeram o tecido todo, fizeram a membrana, né, pulmonar que a gente tem, e até as contrações, quando a gente respira, expande, né, eles fizeram até essa parte de expandir, e aí para eles verem, ah, tá legal, eles colocaram bactérias, como se fosse contaminação, e aí testaram fármacos. E aí eles já tinham também feito esse teste em ratos depois, para comparar. E aí eles viram, não, realmente funciona, a gente é bem próximo do sistema humano. Claro, mas isso vai terminar os testes em animais? Talvez, futuramente. Ainda é difícil de afirmar isso, porque por mais que a gente tenha um órgão que a gente consegue testar, a gente não testou só em um órgão, a gente não sabe a interação no organismo inteiro, né? Então, é difícil?
Sim, sim. Porque se vai testar, por exemplo, então tu quer dizer com um... Tu usou o exemplo do medicamento, né? Mas às vezes tem medicamento que tem... não é contraindicações, mas é efeitos colaterais, né? Que vão afetar isso. Um outro órgão. Então isso não consegue simular...
Ainda isso? Não. Eles estão tentando fazer agora o tal do body on the chip, né? Que seria um corpo inteiro... tudo interligado, mas aí criar vários órgãos, né? Ou alguns órgãos principais que teriam interações, só que não é tão simples quanto parece, né? Bom, é complicado.
Não parece simples, na verdade, então.
É que assim, esses chips, pensa assim, que é do tamanho, sabe esses chips, sabe o pendrive?
Sei, Tenho 30 anos, eu sei.
É quase do tamanho inteiro, tu vê, tipo, de um pendrive, pode ser um pouquinho maior, e os canaizinhos que tem lá para colocar células, é tipo micrômetros, é muito pequeno, tu só vê em microscópio. Então, consegue fazer um sistema que... E aí eles usam material que, claro, é biocompatível, que tu possa moldar para fazer da forma que tu quiser, geometria. E geralmente é PDMS, que é um silicone, é tipo um silicone. né? E aí faz esses chips.
Entendi, mas se a gente olhar para um assim, então, para ter uma coisa mais palpável assim, o que que eu estaria olhando? Seria, porque quando fala em chip, eu imagino um chip de celular com aquela plaquinha douradinha ou aquelas plaquinhas cheias de fiozinhos dourados assim, seria.
Então, a ideia veio dessas plaquinhas que tu falou, né? A ideia de fazer esse tipo de chip. Eles pegaram essas. Vamos imaginar, bom exemplo. Vamos pensar no exemplo de computador. É um chipzinho que tem aquelas plaquinhas e tem aqueles caminhos lá que parecem uns labirintos todo dourado, né?
Sim, que eu
Isso.
demorei muito para descobrir que aquilo é tipo condutores, é tipo fio mesmo, né?
Isso mesmo. Isso leva a corrente, né? Para
Sim.
passar informação. Aí é só que. Agora vamos pensar diferente. É aquilo daquele tamanho, só que em vez da gente ter de um material semicondutor, que seria o que vai no chip, a gente tem de um material tipo um silicone, que é algo transparente. E aí aqueles fiozinhos que tu enxerga também existem, menorzinho, só que tu vê, às vezes a olho nu tu vê que tem umas, tipo umas ranhuras bem pequenininhas, só que daí quando tu coloca no microscópio tu vê aqueles canais maiores, né? É
Entendi.
mais ou menos isso. É pequenininho, pequenininho também, assim. Tem uns que cabem na ponta do dedo, o indicador.
Nossa. Então,
Ele inteiro.
e consegue simular coisas também de do tipo veias, alguma coisa assim? É?
Tem. Já tem uns que tem sistema vascular, que estão estudando. Aí tem uns que tem válvulas, porque abre e fecha, para tipo, como, sabe, para passar. Tem outros, por exemplo, que tem. Sistema de biossensores juntos, que colocam um sensorzinho, sabe? Então, hoje em
Uau.
dia tem bastante coisa já nessa área, assim. Que ele chama, essa grande área onde fizeram, que eu falei do órgão, eles chamam de microfluídica, né? Que é, em vez de tu passar corrente, como passa, por exemplo, no computador, tu passa líquido.
Ah, tá.
É
Nossa,
dinâmico, né?
que doido. Eu vi que o Boticário acho que usa para teste de cosméticos, né?
Exatamente, eles estão usando isso porque, assim, hoje tem uma legislação, na verdade já entrou em vigor, que não pode mais testar cosméticos em animais. Não pode. Medicamento é mais difícil porque, como eu te falei, tem todo o efeito colateral, mas então eles estão usando esses chips para fazer, porque é mais em conta, né? E tem um sistema, por exemplo, eu vou testar com pele de porco, mas aí o animal também está morto, né?
Pera, o chip é mais em conta que um animal?
Com certeza, porque
É?
o gasto que tu tem com o animal é muito alto. As pessoas só vê, assim, tu tem que ter um monte de protocolos, tu tem um monte de burocracia para ter, inclusive para farmacêutico, tu tem que ter número X de animal para te ter o número estatístico se aquilo funciona. Então não é tão simples, né? E todo cuidado, assim, o animal, até tu fazer o ensaio, tu tem que estar alimentando ele, tem que estar cuidando, tem que estar verificando se ele não pegou uma outra doença. Sabe?
Entendi.
Então é bem mais complicado.
E tu sabe, Fran, no nosso dia a dia, assim, no meu dia a dia, ou uma pessoa que até tem um problema no coração, no pulmão, ou câncer, se isso pode ser uma coisa que vai fazer parte do dia a dia, tanto quanto aquele exame que diabético faz, sabe, de ver o sangue, não sei qual é o
Ai,
nome.
a minha mãe ela usa esse aparelhinho.
Isso, ou um termômetro, né, que a gente pega hoje e
Exato.
coloca embaixo do braço, ou na boca, ou no. E tu mede a temperatura por ali, né? Existe uma
Então,
forma de, tipo, no futuro a gente.
eu acho que a gente está bem perto disso, viu, Rafa? Eles chamam de point of care, né? Que seria para te dar um diagnóstico. Então, sei lá, a pessoa coloca uma gota de sangue. O que tem hoje, por exemplo, são esses chips que eles levam para a África, pingam água para saber se está contaminado ou não, se tem metal ou não, sai na hora. Então já tem coisas assim, que já tem um sensor dentro deles. Então daqui um pouco, eu não dou muito tempo para isso já existir, para, sei lá, a pessoa bota um pingo de sangue e aí sai o que ela tá de colesterol, porque de glicose já tem.
Uma coisa que eu pensava muito também, assim, e tenho certeza que muita gente também, era de essas doenças não existiam no passado, né? Tipo, o câncer não existia, ou sei lá o quê, outra doença qualquer, não existia. Na real, não é que não existia, né? Na real, é que não se sabia o que que era, né?
É que na real a gente durava menos, né? A gente, sei lá,
Exato.
morria de tuberculose, de cólera, não tinha medicamento, sabe? As pessoas não tinham o mínimo de higiene antigamente. Então, se morria de coisas que hoje a gente tem tratamento.
Ah, muita gente não tem o mínimo de higiene nem hoje, né, Fred? Vamos combinar.
É, essas pessoas têm que ser estudadas pela ciência, vamos ser sinceras, né? Porque como é que estão vivas?
Mas o coronavírus nos dá um exemplo disso, né? Que a gente volta para uma coisa tão básica que é lavar as mãos, que ajuda
gente,
tanto, né?
É bizarro, né? É bizarro porque, tipo, eu vou dar até um exemplo. Durante o meu doutorado, a gente tinha um refeitório para almoçar. E lá, logo que tu entra, tem as pias para lavar as mãos, sabe? Várias pias, assim. E sei lá, tu vem de um laboratório, tu tá vindo da rua. Eu sempre parava e lavava. Mas a maioria passava e nem lavava as mãos para almoçar. Então, assim, vamos botar que a maioria que tá ali, pelo menos é universitário, no mínimo universitário, tá? Não tô dizendo nem que é de pós-graduação. Tem um pouco do conhecimento. Imagina onde não chega esse conhecimento. Que você precisa lavar as mãos.
Né? E que, de novo, é uma coisa tão básica e fácil. Tem ali. Não é que tu tem que ir lá no rio lavar as mãos. Mas eu vejo isso, inclusive, por mais básico e nojento de tudo que tu pode pensar, que é no banheiro. No banheiro de um pub, no banheiro de um bar que tu vai... Né? Banheiro masculino. Eu diria, assim, pelo que eu presto atenção, não vou dizer observo, porque senão parece que eu tô nos banheiros escondido, espiando quem lava as mãos, contando.
O fiscal de banheiro, né? Opa, volta, tu não lava as mãos. Como é que... tu balançou e não lavou, pode lavar.
Tem que lavar as duas, hein? Porque eu vi que tu lavou as duas.
Exatamente. Ai, que nojento, não. Né?
Eu diria que uns 30%, meu estudo, que na verdade mostra que 33,92%, mas não vou ser tão preciso pra não acharem que eu fico espiando, não lava as mãos, sabe?
Sério?
É bem normal de ver isso.
Então, assim, sempre que eu for num bar e um homem me cumprimentar, eu vou dizer, tu lavou as mãos? Tipo,
exato.
Porque, sei lá...
Porque... Eu até ouvi uma mulher uma vez que ela falou que ela era professora de ensino infantil e ela começou a trabalhar numa empresa multinacional, assim. E sempre que os colegas de trabalho voltavam para a sala do almoço, ela perguntou se eles tinham lavado a mão. Porque
estava
habituada a isso, né? Mas eu tenho uma outra pergunta para te fazer, Fran. Se tu acha que um dia a gente vai viver... muito, ou chegar até um ponto de eternidade, assim.
Cara, eternidade é difícil. É, mortalidade. Eu acho assim, vamos lá. Fazendo um retrospecto do que a gente... Antes da Segunda Guerra, o que se vivia, que depois da Segunda teve a descoberta de antibióticos, né? E isso foi um boom. Então, hoje a gente não morre, sei lá, de uma pneumonia, a não ser que seja o coronavírus. Mas, no geral, a gente, né, tem tratamentos. O que a gente sabe hoje, além desses chips, né, que é para estudo, já tem biomateriais, materiais que eles estão tentando fazer impressora 3D, bioimpressão que eles chamam, né, tu usa um material, imprime, tipo, no formato de um órgão e recobre, como ele não é, as células, né, digamos, do teu próprio organismo gosta, aquele material recobre com as células do órgão e pode implantar numa pessoa, então teria transplante futuramente, sem precisar estar numa fila. Claro, ainda é... Tem muito chão pela frente, mas acho que é possível, Rafa. Acho que as pessoas vão poder, daqui a um tempo, chegar com a tecnologia a uma vida, assim, bem, bem longa, tipo meio Matusalém, sabe? Aquela história dos 900 anos. É, claro, isso também depende muito, isso eu tô falando em termos de tecnologia, mas depende muito ainda de recursos, de meio ambiente, né?
Sim, claro. Tem todo o... Né? Até porque acho que haveria uma... Meio que uma até conflito dá pra gente pensar, porque afinal de contas isso seria... Algumas pessoas seriam privilegiadas por isso, né? Por ter acesso a isso, e outras pessoas gostariam de ter essa eternidade. Ou não gostariam, né?
Ai, Rafa, eu não sei, mas eu já tenho um plano pra mim, que eu vou fazer um Android chamado Fran.2, 2.0. E aí vou pegar toda a minha cabeça... Não, mas eu tenho toda uma teoria. Vou pegar toda a informação que está no meu cérebro, porque tecnicamente a gente vive... A gente é o que a gente é pelas nossas memórias, nossas vivências, né? É isso que torna o que a gente é. Então, vou pegar tudo isso, vou botar num grande servidor, né?
Certo.
Tem que ser um que aguente muito, e vou passar tudo pro Android. O Android não vai morrer, ele vai ser eu. E aí no meu caixão, no meu túmulo, vai estar lá meu nome, com uma bolinha, sabe que nem quando tem aqueles quadros de oradores, aqueles quadros de formando que tem aí a foto da pessoa e tem uma bolinha, tem um asterisco e diz, ah, orador,
Sim,
né,
sim.
juramentista, vai ter isso, e aí embaixo vai ter uma notinha de rodapé dizendo assim, agora existe a Fran 2.0.
E aí um QR Code para tu
isso.
conseguir ligar para a Fran 2.0 e encontrar para tomar um café.
Isso, ela vai ser meio Alexa também, entendeu? Ela vai fazer, tipo, vai ter mil funções, cara. Vai ser melhor que o Bombril.
Ai, Franciele, muito bom. Muito bom teu plano. Parabéns.
Obrigada.
Vai me contando com o desenvolvimento, tá?
Pode deixar. Tô arrumando ainda isso.
Imagino que esteja ainda, que não esteja finalizado. Mas vamos pro nosso quiz, então, antes de ir pro próximo fato?
Vamos!
Então eu vou primeiro, pode ser?
Tá, pode ser, depois eu vou.
Isso, então a minha pergunta para ti é quando foi proibido subir na tocha da Estátua da Liberdade?
Olha, tá, mas foi proibido específica. Isso?
Foi proibido.
Droga, não adianta mais ir para Nova York, então.
Pode ir até a Estátua da Liberdade, até a base ali e tal, tudo bem.
Mas eu quero subir na
mas
tocha
subir,
que nem o Michael
tipo,
Jackson.
Isso, que nem o Gugu lá no Cristo Redentor e tal, isso não pode.
É, mas eu queria que nem o Michael Jackson no Black or White, ele tá lá na tocha, tudo feliz. Eu quero muito fazer isso.
É, não dá, Fran.
Quando que foi proibido? Então, ó, eu sei que não foi nos anos 90, porque o Michael Jackson subiu. Foi depois disso.
Olha, mas... Tá, vou te dar uma dica. Primeiro, tu pode errar pra 2 anos pra mais ou pra menos.
Tá.
E outra que... Certamente ele usou pra... Foi liberado especificamente pra ele. Mas eu digo a turismo. Subir na tocha, chega lá, compra o ticket.
Tá. Então agora pode ter sido antes. Obrigada pela dica.
De nada, não.
Tá, calma, vou chutar. 1987.
Bah, errou feio. 1916. Foi lá na Primeira Guerra Mundial.
Nossa, sério?
Sim.
Nossa. Que desnecessário.
Manda, que eu quero esse ponto aí.
Vamos lá, então. Ah, minha pergunta é bem tranquila, tá? Tu pode também errar ali por um pouco, sei lá, 2 para mais, 2 para menos. Vamos botar assim?
2 para mais, 2 para menos.
Isso mesmo. Qual é o peso médio, tá? O peso médio de um cérebro humano.
Um peso médio de um cérebro humano. Barbaridade, que pergunta boa. Nossa, essa pergunta é muito boa, Fran.
É, quero que tu responda, né?
Sim. Ele tem... Tá, mas ele tem muita coisa de água, de líquidos, não tem?
Não, tá. Independente.
Ai, eu querendo arrancar uma dica aqui. Eu vou dizer 4,5 kg.
Nossa, hein, mas isso é um baita de um cérebro, hein? Que cérebro? Nossa, é um cérebro...
Ah, tu falou humano? Eu tava pensando num elefante.
É, claro, mas já errou, né, Rafa? Não adianta. 1,5 kg.
1,5 kg.
Na verdade, se você pensar numa pessoa de 80 quilos, é 2% do peso corpóreo dela.
Sim.
Então, né? 1,5 kg. Claro que algumas pessoas, eu duvido que tenha tudo isso, né?
Não, deve ser coisa de 10 gramas ali. Mas eu tava pensando mesmo nessa proporção, assim, sabe? Do tamanho, é porque eu não me lembrei que o osso pesa mais que a massa do cérebro, né? Obviamente.
Então, é. Ninguém ganhou ponto agora.
É, exato. Vamos pro meu fato, então. Meu fato é quase interessante, é que a Estátua da Liberdade era originalmente uma mulher muçulmana no canal de Suez.
Tá, peraí. A Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses pros Estados Unidos, certo?
Exatamente, Fran. Ainda bem que eu não botei isso no quiz, não tinha ganhado um ponto.
Eu tinha ganhado um ponto, já. Mas então, como que essa... Eu não entendi essa da mulher muçulmana. É bom
porque,
explicar.
Porque originalmente, assim... Primeiro, o canal de Suez, né, tá em alta, né? Porque o navio lá bloqueou o canal e pá... O motorista não era muito bom, não sei o quê. Pã! Então, né? O tráfego ali... Então, ele basicamente divide, dá pra dizer assim... De grosso modo, né? A África da Ásia, né? E aí os barcos não que vêm da Ásia não precisam dar a volta lá pelo sul da África, no Cabo da Boa Esperança, para vir até a Europa, né?
Nossa, então, Rafa, agora todas as minhas encomendas do Wish vai atrasar. tudo. Desculpa, aquela... passou um pensamento agora aqui.
Aquela capinha de celular. Então, esse é o canal de Suez, né? Daí eles abriram esse canal e tudo, né? E a ideia do escultor que fez a Estátua da Liberdade, o nome dele era Frédéric Barthold, era de fazer uma mulher camponesa segurando uma tocha na entrada do canal de Suez, na entrada do lado norte, no caso, né? E aí era para ter 26 metros de altura tal da estátua, e ela ia estar segurando uma tocha que ia servir como um farol, assim, realmente, né? Logo na entrada do canal. O nome da estátua era para ser Egito carregando a luz para a Ásia, ou o progresso carregando a luz para a Ásia, ou levando, né? Carregando ou levando, enfim, a luz para a Ásia.
Legal, então. Mas essa tem alguma relação com o farol de Alexandria? Porque você falou do Egito, farol...
Eu não sei, Fran. Meu conhecimento é limitado, é quase...
É um quadro, ah, desculpa. Mas assim, tá. Mas tem por que eles mudaram em vez de fazer essa ideia?
Tem, porque o. Primeiro, o antes de falar da relação da Estátua da Liberdade, né? É que o tipo, não é. O líder lá do Egito, né? Ele recusou o projeto, né? Tava meio mal de grana e tal, e aí não acabou não aceitando. E aí então o cara que desenvolveu, o francês que desenvolveu isso ali, o Frédéric, junto com outro cara, que era presidente da Sociedade Francesa Anti-Escravidão, que tiveram essa ideia de dar esse presente pros americanos. O que aconteceu? Ele, o cara, esse arquiteto, designer ali desse projeto, da estátua, reciclou o projeto dessa camponesa, dessa mulher muçulmana lá então, né, que ia estar no canal de Suez, e acabou usando o mesmo projeto, a mesma ideia para a Estátua da Liberdade, que acabou sendo feita e mandada para os Estados Unidos. É.
Mas será que não teve um pouco de shade, assim, dos franceses mandar isso para os Estados Unidos, dizendo mais ou menos dessa forma, parabéns, se livraram da Inglaterra? Porque sabe que França e Inglaterra sempre tiveram uma rivalidade, né?
Sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho que total, assim. Na verdade, de ter essa alfinetada, né? De parabéns, vocês conseguiram uma grande conquista, que é se livrar dos ingleses.
Exato. Porque sempre teve isso, sabe? Tipo assim, até por exemplo, um a menos para vocês na Inglaterra. Porque os dois estavam com assim... Tem muitos países que falam francês, principalmente na África, porque teve a colonização francesa, como tem países que falam inglês por causa também da Inglaterra, né? E ali perder uma colônia, entre aspas, daquele porte que era os Estados Unidos, acho que para os ingleses deu uma doída, assim, né?
Ah, sim, sim, é total, assim, né? A questão... Bom, teve muito conflito, na verdade, dos franceses e dos ingleses no que é hoje os Estados Unidos, né? Nas
teve
colônias
também
lá, né? Teve também, de estar um perseguindo o outro, assim, até o nome de Louisiana, por exemplo, né, que era por causa
Verdade.
Do rei Luiz alguma coisa, que eu não vou lembrar qual era, eu acho que era o 14, mas eu não tenho certeza. E, enfim, então, muitos nomes que tem em francês tem relação com essas colônias que eram da França, né, então era meio que isso, de tipo, parabéns que vocês se livraram dessa gente ali.
É que sempre teve, né? Agora é que eu acho que eles estão de boa, né? É um período tranquilo, assim. Já vem há um bom tempo, mas... Não
isso.
É tão bom tempo, assim, se a gente parar e pensar. Porque, se tratando de história, eu acho que depois, sei lá, em 1900, final de 1800, que a Inglaterra e a França realmente estão de boas.
Outra coisa disso deles que é interessante, Fred, que é de observar que os franceses têm meio que uma... Não diria uma dorzinha, mas... Vêm os ingleses como fazendo muito mal pro mundo, o que realmente o Império fez muito, muito mal mesmo, né? Mas, enfim, vendo, sabe, eles dessa forma, como os ingleses, os dominadores e tal. E os ingleses veem os franceses, isso até hoje, né? Veem os franceses como, tipo, fazem piada deles, assim, sabe? Tipo, da língua, da comida, das pessoas.
Sim.
É meio que um motivo de piada.
É
não
meio
só
que eles
é
como... Sim, não, pro mundo, né? A ideia de francês é uma pessoa meio snob, né? Que tem... Eu sei que tem muitos mitos e tal, mas que tem aquela coisa que o pessoal fala que se tu chegar na França falando inglês, né? Que todo mundo,
Sim.
pelo menos, sabe falar... Se vai escolher uma língua, aprende o inglês, porque tu consegue se comunicar na maioria dos países. Diz que eles não te atendem muito bem. Eu não sei se isso é real, tá? Porque eu não fui para a França. Mas diz que é um pouco de mito, assim. Mas que realmente tem essa coisa de do francês preferir, digamos, dessa forma, que a pessoa, pelo menos quando for chegar, fale uma ou duas palavras em francês, assim.
Pois é. Eu vejo, assim, que faz sentido porque... Tá, uma coisa é que eles têm meio que um preconceitozinho, mas não, acho que preconceito não é a palavra certa pra se usar, porque eu acho que eu entendo o porquê dele ser assim, Fra, porque imagina a gente, vamos pensar, no Brasil, e aí a galera chega falando espanhol com a gente, por exemplo. Sempre, toda vez que chega algum turista, cheguei a tirar a caneta no chão aqui, mas foi sem querer... Sempre que chegam falando com a gente, seria em espanhol. Daí tu meio que fica tipo, não, peraí, eu não falo espanhol. Por que que tu acha que eu falo espanhol? Essa dominação, esse conflito, né? Então dá pra entender que pega nessa partezinha de ego
não,
deles, né?
Eu entendo, mas é que o que eu quis até dizer, eu entendo. E acho que, tipo, às vezes é bom quando tu vai viajar pra qualquer lugar, aprender pelo menos um bom dia e tal. Porque a gente tá num mundo que tem várias línguas, né? Mas a gente acabou aprendendo hoje em dia que a língua que a gente usa para se comunicar de uma forma meio que global é inglês, sabe? Artigos científicos estão em inglês. Mas eu entendo também um pouco dos franceses isso, porque antes era a língua francesa que era estudada. Então, artigos antigos científicos também eram tudo em francês. Eu acho que essa perda para eles de alguma forma do inglês, e principalmente com o próprio Estados Unidos se tornando potência, e aí bota ainda o inglês mais em evidência, deve ter sido meio dolorido, sabe?
Eu também acho. Um outro ponto que pega no ego, né? Então machuca de dois lados, assim, né? Um de, tipo, eu não tenho obrigação de falar inglês. Por que que tu chegou falando good morning comigo, se deveria falar bonjour? E outra disso que tu falou, né? Total. É.
Não, e tá certo, né? Eu acho que tu pode chegar no lugar e falar pelo menos bonjour. Uma palavrinha.
Exato, eu concordo total com isso. O mínimo dá pra aprender. Só tem uma outra curiosidade do canal de Suez, quer saber?
Opa, quero, óbvio, sim, ainda mais agora, né? Porque vai atrasar minhas compras, eu tô bem curiosa pra saber.
Olha só, lá em junho de 67, teve uma guerra chamada de Guerra dos Seis Dias, e aí o Egito acabou fechando o canal. Tipo aquele amiguinho que tá
pega
perdendo o jogo, pega a bola e vai embora. Tipo, acabou aqui, a brincadeira. É o Egito naquela época. Então fecharam o canal e aí tinha 15 barcos que estavam no canal, navegando, Eita. Transitando. E eles ficaram presos no canal por 8 anos. Tem um lago no meio do canal e chamado de Great Bitter Lake, tipo o Grande Lago Amargo. E bota amargo nisso, né? E aí eles ficaram... 8 anos, esses 15 barquinhos lá, tipo, britânicos, alemães, americanos, parará. E aí criaram meio que uma comunidadezinha, as pessoas do barco. Claro que tinha acesso à terra, então eles conseguiam mantimentos e tudo, sair, se comunicar, normal, né? E eles também estavam transportando alimentos, inclusive bicho vivo eles estavam transportando. Eles criaram um sistema de postagem deles, criaram selos deles, que o governo egípcio, inclusive, reconheceu... E hoje é um dos mais desejados para colecionadores, são esses selos, do chamado Yellow Fleet, a frota amarela. Porque tinha muita areia que vinha para os barcos e deixava eles cobertos de areia e ficava amarelo, né? E, enfim, saíram só em 75, então 8 anos depois.
Será que vai acontecer isso agora com as compras? Vão demorar 8 anos para chegar?
Já pensou? Até...
Caracas, porque trancou total lá. Rafa, nada vai passar, tipo assim...
Não, mas já tiraram, né, agora.
Tiraram?
Uhum.
Ah, menos mal, porque... Agora, mas esse controle do canal de Suez ainda pertence ao Egito?
Sim. Ele foi feito um acordo, tipo, internacional, assim, que inclusive quando fizeram um acordo originalmente a Inglaterra não assinou, porque meio que, né... E aí depois de um tempo assinaram, uns 12, 15 anos depois... Mas aí o Egito assumiu o controle. Não há muito, até não muito tempo atrás, na verdade. Foi na década
então,
de 60.
Então quer dizer que se o Egito de novo decidir fechar, dizer assim, ó, não vai ter Xiaomi pra ninguém, acabou.
Acabou. Bom, Franciele, vamos terminando por aqui, né? Essas nossas histórias quase interessantes. E lembrando para quem tá ouvindo que se tu sabe de alguma coisa que a gente não falou, porque a gente não sabe, ou porque não deu tempo de falar, porque a gente tem pouco tempo aqui, né? Mas manda sempre lá pra gente nas redes sociais, no @quasepodcast no Twitter, ou @quaseinteressante no Instagram, ou podcast@quaseinteressante.com.br no nosso e-mail. Fran, até semana que vem, tá? Tchau!
Até tchau!
Até tchau!